Cumprimentar os colegas vereadores, assessoria jurídica, doutor Marcos, as pessoas que nos assistem presencialmente, seu Antenor, dona Andresa, os funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook, e declaro aberta essa sessão ordinária do dia 19 de julho de 2023, às 18 horas. Passamos a lei para o nosso assessor jurídico, doutor Marcos, para que sejam apreciados os projetos pelos senhores vereadores.
Então, recebemos o ofício 93/2023 do Executivo, encaminhando os projetos de lei 45 a 48. Então, vamos começar então pelo projeto de lei 45/2023, que dispõe sobre o parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários inscritos ou não em dívida ativa e da outras providências. Artigo 1º. O parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários do município, vencidos e inscritos ou não em dívida ativa, obedecerão o disposto nesta lei. Seção 1 do parcelamento. Artigo 2º. Os créditos tributários e não tributários vencidos até o dia 30 de junho de 2023, inscritos ou não em dívida ativa, poderão ser pagos da seguinte forma. Parágrafo 1º. Os créditos até R$ 100 deverão ser pagos em até duas parcelas. Os créditos até R$ 200 deverão ser pagos em até quatro parcelas. Créditos de até R$ 300 deverão ser pagos em até seis parcelas. Os créditos de até R$ 400 deverão ser pagos em até oito parcelas. Parágrafo 5º. Os créditos acima de R$ 400 até 800 poderão ser parcelados em até 12 parcelas. Os créditos acima de R$ 800 até 1.500 poderão ser pagos em até 24 parcelas. Os créditos acima de R$ 1.500 poderão ser parcelados em até 36 parcelas. Artigo 3º. O parcelamento deverá ser requerido pelo contribuinte em formulário padrão elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda. Artigo 4º. O parcelamento somente será concedido à vista do termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento, em que se contenha o valor total da dívida, incluindo correção monetária, juros e multa, nos termos da lei vigente e sua discriminação, exercício por exercício e tributo por tributo. Parágrafo 1º. O termo de confissão de dívida conterá a cláusula de cancelamento do benefício na hipótese de não pagamento de qualquer parcela, tornando-se exigível a totalidade do crédito remanescente. Parágrafo 2º. Na hipótese de o contribuinte possuir débitos de natureza não tributária, será firmado o termo de confissão de dívida específico. Artigo 5º. As parcelas mensais ou de outra periodicidade serão corrigidos anualmente todo dia 1º de janeiro, de acordo com a variação do INPC acumulada do exercício anterior. Artigo 6º. Quando os débitos forem de pessoa jurídica, o Poder Executivo poderá exigir a prestação de garantia real ou fidejussória, esta mediante fiança dos sócios ou de terceiros. Artigo 7º. O parcelamento será cancelado se o contribuinte atrasar o pagamento de qualquer parcela. Segundo, se deixar de recolher o valor de tributo de sua responsabilidade na data do vencimento. Artigo 8º. O contribuinte beneficiado com o parcelamento deferido e que esteja em dia com o pagamento terá direito a obter a certidão positiva com efeito de negativa de débitos, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, a qual conterá a declaração de existência do parcelamento. Parágrafo único. A certidão expedida nos termos deste artigo terá validade pelo prazo de 30 dias. Seção 2 da remissão. Artigo 9º. Aos créditos tributários e não tributários vencidos e inscritos ou não em dívida ativa, será concedida a remissão nos seguintes termos. Primeiro, aos contribuintes que efetuarem o pagamento integral de débitos vencidos até 30 de junho de 2023, em vez única, até 22 de dezembro de 2023, será concedida a remissão de 100% dos juros e multa de mora. Artigo 10. A remissão deverá ser requerida até 22 de dezembro de 2023. Parágrafo único. Apurada em qualquer época a falsidade dos documentos ou das provas apresentadas para a concessão da remissão, o benefício será cancelado, efetuando-se a cobrança judicial do crédito. Seção 3 da compensação. Artigo 11. O Poder Executivo compensará créditos tributários ou não tributários vencidos com créditos líquidos e certos vencidos ou vincendos do contribuinte perante a Fazenda Municipal. Parágrafo 1º. A compensação de que trata este artigo somente será admitida para créditos de valor inferior a R$ 1.000. Parágrafo 2º. A compensação de créditos somente será deferida se o débito do município resultou de contratação regular com previsão de recursos e empenho e após procedida a liquidação da despesa com recebimento dos materiais ou certificação da realização dos serviços ou execução da obra de que decorre o crédito do contribuinte. Seção 4 da revisão. Artigo 12. O Poder Executivo promoverá anualmente a revisão de todos os créditos tributários ou não tributários lançados e inscritos ou não em dívida ativa, com vistas às seguintes medidas. Primeiro, expurgo dos alcançados pela prescrição da ação de cobrança ou de execução nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, sem prejuízo da apuração da responsabilidade de quem deu causa à prescrição. Segundo, cancelamento dos valores lançados quando comprovada a não ocorrência do respectivo fato gerador, no caso de imposto sobre serviços de qualquer natureza e taxa pelo exercício do poder de polícia. Terceiro, cancelamento de valores cobrados a título de contribuição de melhoria, lançados com base no custo da obra, sem considerar a valorização imobiliária gerada. Parágrafo único. A revisão de que trata este artigo será procedida pela Secretaria Municipal de Fazenda e deverá ser documentada em expediente administrativo, inclusive, quando for o caso, mediante termo de vistoria e verificação fiscal, conforme procedimentos que forem estabelecidos. Artigo 13. O Poder Executivo fica dispensado de promover a execução judicial ou cobrança dos créditos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa ou não, que, em relação a cada contribuinte, e computados ao principal, juros, multa e correção monetária, sejam de valor inferior a 100 VRM. Parágrafo 1º. O órgão jurídico do município fica autorizado a requerer a desistência das ações de execução fiscal que tenham por objeto créditos de valor inferior ao definido no caput deste artigo, já computados os honorários de sucumbência fixados, desde que a execução não tenha sido embargada e o contribuinte recolher em juízo o valor das custas e demais despesas do processo. Parágrafo 2º. Sempre que o valor total da dívida do contribuinte ultrapassar o valor estabelecido neste artigo, o Poder Executivo diligenciará para que seja promovida a execução fiscal ou cobrança, ressalvada a hipótese de parcelamento em vigor. Parágrafo 3º. Os créditos de que trata este artigo serão reclassificados pelo Poder Executivo em categoria própria para fins de controle, ficando em cobrança administrativa, a cargo da Secretaria Municipal da Fazenda. Seção 5 do Cadastro. Artigo 14. O Poder Executivo instituirá cadastro dos contribuintes inadimplentes em relação a créditos municipais constituídos pertinentes a impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais, tarifas, preços públicos, multas e valores de qualquer outra origem. Artigo 15. Será obrigatória a consulta ao cadastro de que trata o artigo 14, toda vez que for examinado pedido formulado por munícipe objetivando a concessão de auxílio, subvenção, incentivo, financiamento ou transferência de recursos a qualquer título. Parágrafo único. O contribuinte que estiver em débito com o município, ressalvado o caso de parcelamento em vigor com situação de regular adimplência, não será deferido qualquer pedido ou solicitação de que trata o caput deste artigo, salvo nos casos de, primeiro, auxílio para atender situação decorrente de calamidade pública. Segundo, benefício previsto em lei para os comprovadamente necessitados. Artigo 16. As entidades sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de educação, de saúde e de assistência social, não ficam condicionados à regularidade fiscal de que trata o artigo 15. Artigo 17. O Poder Executivo regulamentará no que couber a presente lei. Artigo 18. Ficam revogadas todas as disposições legais em contrário. Artigo 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 17 de julho de 2023. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Exposição de motivos, então, temos o seguinte. O projeto de lei 45/2023 tem por escopo dispor sobre o parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de créditos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa e dar outras providências. Considerando que há um número razoável de contribuintes em débito com o município, ajuizados e não ajuizados, oportunizamos com este projeto de lei o pagamento administrativo dos débitos, mediante a oferta de um parcelamento ou o pagamento à vista mediante a remissão, perdão de juros e multa. Nesta direção, o presente projeto de lei visa buscar uma forma de o município arrecadar estes créditos tributários e não tributários, viabilizando o pagamento pelos contribuintes, que, incentivados pelo parcelamento ou pela remissão, quitam suas obrigações para com o poder público. Assim, mais uma vez, contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto de lei e desde já agradecemos. Atenciosamente, o Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Bem, não vejo nenhum problema quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores tem alguma dúvida sobre o projeto de lei 45/2023? Alguém quer se manifestar? Vereador Clóvis Tavares, pode usar seu espaço.
Quero cumprimentar o nosso presidente, nosso assessor, os demais colegas, público presente e nossos funcionários da casa que nos assiste. Eu acho que está aí, né, mais uma bela oportunidade para o pessoal se atualizar com as contas, né, com a prefeitura, que a prefeitura vem empregando bem o dinheiro aí nas suas obras por aí, né? Então, e dando uma chance com uma ótima negociação, eu acho que fica bom, né, para o pessoal que depende das obras da prefeitura e a prefeitura arrecadando seus valores aí, daí tem como atender, né, as reivindicações. Acho que está aí mais uma negociação aí positiva que o pessoal deve de aproveitar aí e quitar aí para ficar bom para os dois lados aí. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Clóvis. Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Então, esse é o projeto que vem anualmente à casa, né? É mais uma forma que as pessoas têm de regularizar suas pendências junto à prefeitura, né? Porque é bom cobrar o serviço público, mas também precisamos fazer nossas obrigações, né? Então, Tá aí mais uma oportunidade no parcelamento, em quem está com dívida ativa ou não, né? Quiser fazer o parcelamento, mais uma oportunidade aí. Pode ficar à vontade, doutor.
Só quase que anualmente, porém, a exceção é no próximo ano, ano que vem é ano eleitoral, não será possível o executivo encaminhar esse projeto de parcelamento, enfim, aqui o semelhante. Então, quem tiver intenção de quitar os débitos, enfim, parcelar, aproveite essa oportunidade neste ano, porque senão, possivelmente, só em 2025 venha outro projeto desse teor aqui para essa casa. Então, é só essa ressalva pelo fato do ano que vem ser ano eleitoral. Então, não é permitido ao executivo fazer esse tipo de projeto de lei. Então,
obrigado, doutor Marcos. Não tendo mais dúvidas, então, colocamos o projeto 45/2023 em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto que dispõe sobre o parcelamento, a remissão, a compensação, a revisão e o cadastro de crédito tributário e não tributário, inscritos ou não em dívida ativa e da outras providências, aprovado por unanimidade.
Então passamos ao projeto de lei 46/2023, que autoriza a contratação temporária de um médico clínico geral 18 horas. O Nilton João Capelini, prefeito municipal de Montevideo dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a contratar temporariamente, pelo prazo de um ano prorrogável por igual período, a partir da vigência desta lei, para atender necessidade de excepcional interesse público, os seguintes cargos efetivos destinados à Secretaria Municipal da Saúde. A quantidade é 1, a função é médico clínico geral, a carga horária semanal 18 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de médico clínico geral as especificações que constam da legislação municipal específica e desta lei. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social INSS. Parágrafo único. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes com aviso prévio de 10 dias. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de médico clínico geral será de 21,56 pisos básicos salariais, atualmente R$ 14.375,56, para 18 horas semanais. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio de transporte e pavimentação com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado de forma temporária será escolhido mediante análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente, precedido de edital simplificado de contratação temporária a ser publicado em jornal de circulação na comunidade. Tudo nos termos do Decreto Municipal número 1100, de 19 de janeiro de 2015, e suas alterações. Artigo 6º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Montevideo dos Campos, 17 de julho de 2023. O Nilton João Capelini, prefeito municipal. Exposição de motivos, então, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objeto a contratação temporária do prestador de serviços médicos na área clínico geral, 18 horas semanais, pelo prazo de um ano, prorrogável por igual período. Verifica-se esta situação excepcional e emergencial para atendimento da UBS, das UBSs municipais, tendo em vista que não houve reposição de médicos pelo programa Médicos pelo Brasil, conforme explicitado no memorando 33 2023, Secretaria Municipal de Saúde em anexo. Recentemente, no projeto de lei 42/2023, esta casa já aprovou a contratação de um médico clínico geral, 18 horas semanais. Todavia, dispomos de duas unidades básicas de saúde, sede e Passo do Carro, sendo necessários dois profissionais em razão disso. Assim, até que o governo federal decida pela manutenção do programa Médicos pelo Brasil ou pela retomada do programa Mais Médicos, enviando a nosso município os dois profissionais médicos dos quais necessitamos, manifesta-se urgente, emergencial e temporária a presente contratação. Desnecessária em razão do acima exposto, a estimativa de impacto orçamentário financeiro e a criação do referido cargo na lei municipal de cargos e salários, tendo em vista a contratação emergencial e o prazo determinado. Pelo exposto, pedimos a colaboração dessa distinta Câmara Municipal para discussão e aprovação do referido projeto. Monteiro Alegre dos Campos, 17 de julho de 2023, Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, temos aqui em anexo o memorando citado ali no, na exposição de motivos. Mas não vejo nenhum problema quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não. Então, cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto de lei 46/2023? Então, não tendo dúvidas, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, no sentido contrário. Então, projeto número 46/2023, que autoriza a contratação temporária de um médico clínico geral das 8 horas, aprovado por unanimidade.
Então, temos o projeto de lei 47/2023, que dispõe sobre a política municipal da pessoa idosa, cria o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Então, a finalidade, então, é artigo 1º, a política municipal da pessoa idosa tem por objetivo assegurar os direitos sociais da pessoa idosa, criando condições para sua autonomia, integração, a participação efetiva na sociedade. Considera-se pessoa idosa, para os efeitos desta lei, as pessoas de idade igual ou superior a 60 anos de idade. Acredito que não tem necessidade de fazer a leitura do integral do projeto de lei, então, aqui. Então, passamos, acho que, a exposição de motivos. Qualquer dúvida, a gente volta e revisa aqui. A exposição de motivos, então, do projeto de lei 47, tem por objetivo dispor sobre a política municipal da pessoa idosa, criar o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Até o presente momento, o município de Monte Alegre dos Campos carece de regramento para políticas públicas voltadas especificamente à pessoa idosa, compreendida aquela pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade. Assim, de formas a darmos o devido valor e importância aos idosos de nosso município, a medida que se requer ver aprovada por esta casa é de suma relevância. Pelo exposto, pedimos a colaboração dessa distinta Câmara Municipal para discussão e aprovação do referido projeto de lei. Então, aqui um dos motivos da criação deste projeto de lei, até para o município poder buscar recursos destinados, assim, digamos assim, projetos fundo, digamos, pela assistência social, por exemplo, destinado a proteção ao idoso, enfim, uma série, precisa da regulamentação. Então, não sei se é o caso bem específico, mas está se criando aqui também o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, tudo vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Temos aqui o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, artigo 8º, que compor-se-á paritariamente de 8 membros designados pelo prefeito. Acho que é um dos pontos importantes, que é, são 4 representantes do município, a saber, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração e 4 representantes da sociedade civil indicados pelas seguintes entidades: usuários de serviços de assistência social no município, na área da pessoa idosa, representantes de entidades ou organizações de representação da pessoa idosa com atuação municipal, sindicatos trabalhadores rurais e Emater. E para cada titular será indicado o respectivo suplente. O mandato, então, será 2 anos, não admitida a recondução. E, no mínimo, 30% dos membros do Conselho Municipal de Pessoa Idosa deverão ter 60 anos de idade. Então, são os requisitos que devem ser preenchidos para compor o Conselho. Não sei se os senhores tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa esclarecer aqui. Caso contrário, acredito que passe aqui o presidente para que dê andamento aqui a sessão.
Alguns dos senhores vereadores têm dúvida quanto ao projeto 47/2022-23? Não tendo dúvidas, então vamos colocar o projeto em votação. Esse projeto que dispõe sobre a política municipal da pessoa idosa e cria o Conselho Municipal da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. O Monte Alegre dos Campos é um caso, né, que a nossa população, nós temos um percentual alto de pessoas acima de 60 anos. Né? Então, a nossa população envelheceu bastante aqui também. Né? Então, acho que nada mais justo que criar esse programa. Né? Acho, é de interesse do município e das pessoas que vão se juntar a esse programa. Né? Então, segundo o censo de 2023, acho que o doutor participou no dia que eles fizeram a demonstração, se viu que se cresceu bastante esse número de pessoas acima de 60 anos. Então, colocamos o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto número 47/2023, aprovado por unanimidade.
Então, dos projetos executivos, temos mais o projeto 48, que autoriza a contratação de um visitador por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a contratar pelo período de 1 ano, prorrogável por igual período, comprovada a necessidade de excepcional interesse público, servidor abaixo discriminado. A quantidade 1, o cargo visitador, a carga horária semanal 40 horas e o vencimento básico R$ 2.640. Parágrafo único. O servidor referido no caput suprirá a demanda da Secretaria Municipal de Saúde na execução do Programa Estadual Primeira Infância Melhor, PIM. Artigo 2º. As especificações exigidas para a contratação do servidor são as que constam no anexo 1 desta lei. Artigo 3º. O contrato administrativo por tempo determinado será submetido ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. O contrato é de natureza administrativa, podendo ser rescindido antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. O contratado terá direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, bem como adicional de insalubridade em grau médio, 20%. Calculado sobre o valor do piso básico salarial do município. Parágrafo 3º. Deverá o servidor contratado realizar as suas visitações e metas de trabalho com veículo e recursos próprios, recebendo para tanto as contrapartidas dispostas nesta lei. Artigo 4º. O servidor contratado por esta lei perceberá os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terá direito à vale alimentação e salário família, com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O servidor deverá ser contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal 1100, de 19 de janeiro de 2015, suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 18 de julho de 2023. Ronilton João Capelini, Prefeito Municipal. Exposição de motivos, então, dispõe o seguinte. O presente projeto de lei objetiva a contratação emergencial e temporária de um visitador para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. A justificativa da contratação está no Memorando 34 da Secretaria Municipal de Saúde, 2023, em anexo, que noticia a exigência do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para manter convênios com o município, a contratação deste profissional para execução do Programa Estadual Primeira Infância Melhor, PIM. O servidor visitador contratado, assim como ocorre com os agentes comunitários de saúde, terá que realizar as suas visitações e metas de trabalho com veículo e recursos próprios, recebendo para tanto as contrapartidas dispostas nesta lei. Não há impacto orçamentário financeiro e tampouco criação do cargo na lei de cargos e salários, em razão da contratação ser por prazo determinado e emergencial, condicionada à manutenção do programa estadual, PIM. Assim, certos de vossa colaboração, solicitamos aos nobres edis a aprovação desta propositura. Respeitosamente, o Nilton João Capevini, prefeito municipal. Então, temos que em anexo, anexo 1, o cargo visitador, as atribuições do cargo sintéticas, realizar as atividades determinadas por seu superior hierárquico, de forma a cumprir com eficiência e qualidade no âmbito municipal as diretrizes do programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, denominado Primeira Infância Melhor, PIM. As atribuições genéricas, realizar o planejamento e execução das metas de visitas repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde, de forma a desenvolver integralmente no âmbito municipal o programa Primeira Infância Melhor, o PIM. Participar de reuniões com a equipe de coordenação, participar das atividades de capacitação quando solicitado. Atuar ética e profissionalmente no exercício do cargo. Participar dos eventos em saúde promovidos pela Secretaria. Condições de trabalho. Cargo horário semanal, cargo horário de 40 horas semanais. Remuneração R$ 2.640. Requisitos para ingresso no cargo, né? Idade mínima de 18 anos, ensino médio completo, formação introdutória realizada por grupo técnico municipal. Habilitação para dirigir, CNH. Então temos o memorando em anexo, que solicita a criação do projeto de lei da contratação do visitador para que o município possa participar, então, do programa do PIN. Então, esse programa já foi criado, se eu não me engano, lá por 2008, 2009. Na época, o município aderiu ao programa e agora está sendo restabelecido novamente. Não sei bem as regras, são as mesmas da época, porém, este projeto é para a contratação do visitador para o município participar desse programa, então.
Alguma dúvida quanto ao projeto 48/2023? Alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, não tendo dúvida quanto ao projeto 48/2023, vereador Wagner, pode usar teu espaço.
Boa noite, presidente. Boa noite, doutor Marcos. Os demais colegas, quem nos assiste presencialmente, as gurias que trabalham na casa e quem assiste a live no Facebook. Hoje mesmo ainda entrei em contato com o secretário para tirar algumas dúvidas que eu tinha sobre o projeto e ele me elucidou bem sobre o projeto. Esse projeto, o município deve de aderir, no meu ponto de vista, porque senão ele fica fora de alguns programas e fica em débito com o Estado. Então, se o município não aderir a esse projeto, vai ficar em débito com o Estado. E alguns programas o Estado deixa de repassar recursos para o município, como o PIN e o Rede Bem Cuidar. e alguns outros projetos que o Estado repassa verbas para o município. Então, eu tinha algumas dúvidas, tirei as dúvidas com o secretário e também, para deixar mais claro, digamos assim, para quem nos assiste e também para os vereadores, que é um projeto que vem do Estado e o Estado repassa, digamos assim, 70% do valor que vai ser gasto com o funcionário, o Estado repassa para o município. O município tem aí uma contrapartida, digamos, de 30%, mais ou menos, que é o que vai gastar com o funcionário. E teremos também, né, um atendimento especial para algumas pessoas. Essa pessoa vai atender, que são pessoas grávidas, algumas mulheres grávidas, crianças, idosos e alguma outra pessoa que se encontrar vulnerabilidade. Então, esse é o público que essa pessoa vai atender. Essa pessoa vai atender até 20 pessoas no município todo. Se esse número passar de 20, que chegue próximo de 40 ou a 40, talvez o município tenha que vir a contratar outro profissional. Porque essa pessoa ele pode atender até 20 pessoas no máximo. Não pode atender mais de 20, porque os atendimentos são semanal. Não é mensal, que nem o agente comunitário de saúde visita mensalmente. Esse tem que visitar semanalmente. Então, foi mais ou menos isso que o secretário me passou para mim. Muito obrigado, presidente.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, basicamente, esse programa vem do Estado, o município é obrigado a seguir as diretrizes do Estado, né? Então, eles ditam as regras e o município tem que se adequar. Infelizmente, vai engessando o município, vai se criando mais cargo, vai se pagando mais pessoas, mas não tem o que fazer. Como o vereador Wagner falou, o município precisa das negativas. Se não aderir ao programa, não seguir as diretrizes que o Estado quer, fica em débito, não consegue as negativas que são necessárias e acaba perdendo outros programas do Estado, né? E fica a dica aí, se algum das pessoas que nos assistem tem interesse ao cargo, assim que abrir o edital, procura a Secretaria da Educação, lá se inscreve, a Secretaria da Saúde, né, se inscreve lá e poderá estar ocupando e desfrutando esse salário que não é tão baixo, né, 2.640, né, para Monte Alegre é um salário bem interessante. Então, não tendo dúvidas, colocamos o projeto em votação. Projeto 48/2023. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto que autoriza a contratação de um visitante por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, aprovado por unanimidade. Então, não tendo mais projeto do Executivo, passamos aos projetos do Legislativo.
Então, temos três projetos aqui do Legislativo. Dois da autoria do vereador Clóvis Tavares de Vargas. Então, passamos à leitura. Projeto de Lei Legislativo 05/2023, que denomina Via Pública de Estrada Municipal Ademar Rodrigues Maciel. Artigo 1º. A estrada municipal que tem início na estrada municipal Uva Bordeaux até a sede da Capela Nossa Senhora da Saúde, no município de Monte Alegre dos Campos, passa a denominar-se Estrada Municipal Ademar Rodrigues Maciel. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 18 de julho de 2023. Clóvis Tavares de Vargas, vereador MDB. Exposição de motivos, então, temos o seguinte. O presente projeto de lei legislativo denomina Via Pública Estrada Municipal Ademar Rodrigues Maciel, partindo da Estrada Municipal Uva Bordeaux, nas proximidades da propriedade do senhor Orlando Minuso, até a chegada na sede da Capela Nossa Senhora da Saúde. A justificativa para dar esta denominação à referida estrada é homenagear a memória do senhor Ademar, este ilustre cidadão montealegrense que foi morador na região onde se situa a estrada que se pretende denominar. O histórico da vida do senhor Ademar Rodrigues Maciel, documento em anexo, demonstra que sempre foi um homem estivo de vida ativa, de conduta exemplar na família e na comunidade. Deixou seu legado que justifica a homenagem que se pretende conceder por meio deste projeto de lei. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara dos Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 18 de julho de 2023, Clóvis Tavares de Vargas, vereador MDB. Histórico da vida, então, de um resumo então do histórico da vida do seu de Ademar Rodrigues Maciel. Seu Ademar nasceu em 10 de janeiro de 1934 na Capela da Luz, que era o 8º distrito de Vacaria. Se criou ajudando seus pais na agricultura e pecuária. Casou com Celi Ferreira Maciel, os quais tiveram 4 filhos de sangue, Adenei, Sildenei, Olivia e Oliviane, e uma filha do coração, a Eva. Quando fazia 5 anos de casado, vendeu as terras onde morava e comprou na Capela Nossa Senhora da Saúde, pois queria dar estudo aos seus filhos e onde morava ficava muito longe da escola. Lá, ele continuou juntamente com sua família o trabalho na agricultura e pecuária. Criou seus filhos, sempre mostrando o caminho do bem, a importância dos valores da ética e moral. Um homem de muita fé, mostrando à família a prioridade em ajudar as pessoas, o qual ele fazia muito intensamente. Não media esforços na sua caminhonete, não tinha hora, pois se precisava, mas estava seu Ademar, para levar até o socorro. Ele levou até o recurso pessoas doentes, queimadas, cortadas, por causa de cobre e muitas outras situações. Até bebê nasceu dentro de sua caminhonete, pois não deu tempo de chegar ao hospital para a realização do parto. Não fazia isso para ganhar dinheiro, pelo contrário, fazia tudo com muito amor e dedicação para ajudar as pessoas que precisavam. Foi uma pessoa colaboradora em todas as comunidades de Monte Alegre, pois foi convidado a ser festeiro em todas elas, onde participava e colaborava. Na comunidade Nossa Senhora de Saúde, onde morava, foi várias vezes da diretoria e, mesmo quando não estava na direção, continuava colaborando juntamente com sua família na comunidade. Durante toda a sua vida, sempre teve participação ativa. Foi do CPM, o Círculo de Pais e Mestres, da escola onde os filhos estudavam. Seu esporte preferido era o torneio de laço, onde foi patrão do quadro Sentinela Gaúcho e tinha coleções de troféus que ganhou também nos individuais, sempre incentivando os filhos a cultivar a tradição. Fez parte da Comissão de Eventificação do 8º Distrito de Vacaria, onde muito do seu tempo dedicou, juntamente com os colegas da comissão. Faziam reuniões e viajavam para falar com as autoridades e, graças aos seus esforços e dedicação, conseguiram trazer a tão sonhada eletrificação para o 8º Distrito. O seu Ademar foi o grande responsável pela emancipação de Monte Alegre, pois era integrante da Comissão de Emancipação do 8º Distrito para município. Trabalhou no plebiscito para ganhar o sim, e o sim foi o vencedor. E hoje temos um município próspero, Monte Alegre dos Campos, onde os moradores tiveram progresso e uma melhora na qualidade de vida. Seu Ademar sempre gostou de política. Foi vereador de Monte Alegre dos Campos, mostrando a seriedade e discernimento que podemos ter na política. No dia 25 de junho de 2008, seu Ademar foi morar junto de Deus, mas deixou muitos legados aos habitantes do município de Monte Alegre dos Campos. Então, este é um breve histórico da vida do seu Ademar Rodrigues Maciel. Então, passo aqui o presidente, o proponente, para que defenda seu projeto.
Então, passamos a palavra ao vereador Clóvis, proponente desse projeto.
Já havia cumprimentado a todos aí, dispenso as cordialidades. Eu acho que todo mundo gosta de história positiva, né? Mas mais do que eu, acho que ninguém. Gosto muito de história dos nossos antiqueridos, dos nossos, essas pessoas mais velhas que ainda muitas vezes estão presentes no meio de nós e que ensinam muito para a gente. É só a gente se ligar no que eles fizeram e muitos ainda estão fazendo, né? E os nossos antiqueridos que já foram e que deixaram um legado, deixaram uma história positiva que nem a gente acabou de escutar aí. Isto é, só resta agora a gente homenagear e parabenizar a família, né? Porque que tiveram um cacique, um antecessor, que já com uma visão muito positiva, uma visão vencedora, né? Uma visão de ajudar pessoas, valorizar o ser humano acima de tudo, né? Porque a história ali conta uma parte do que essa pessoa fez, né? E só resta mesmo parabenizar a família por ter tido um membro na família com todas essas qualidades aí e deixar essa história tão linda aí. Obrigado, presidente, por um momento aí. Por isso eu convido os colegas, né, que sejam unânimes, né, e a gente provasse essa propositura aí de nós homenagear nosso antequerido aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Clóvis. Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Vereador Paulinho, pode usar teu espaço.
Quero cumprimentar o nosso presidente Mirinho, nosso assessor Dr. Marcos, colegas vereadores, as funcionárias da casa, seu Tenor, dona Andresa, pessoal que nos assiste através do Facebook. É, com certeza, Clóvis, que a gente vai apoiar esse teu projeto, que eu não conheci o seu Adelar, mas conheci a história dele, né, contada aqui, como não passou por essa casa, mas passou por a Câmara de Vereadores, né, e temos a foto dele ali. E acredito que, pelos filhos que tem, né, foi um bom pai, um bom cidadão. Parabéns, Clóvis, aí, pelo projeto.
Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, parabenizar o vereador Clóvis, né, o senhor Adelar, atendi ele por muito tempo, posto abriu em 2002 até 2008, muitas vezes fiz atendimento na F1000 dele, né? Um F1000, acho que deveria ser 88, 89, né? Muito bem zelado, hoje está com a família, está com a Adenei até hoje, né? Então, é uma pessoa muito prestativa, essa é uma das funções do vereador. Eu acho importante que a gente vá denominando essas ruas, dando endereço a essas estradas, né? Até uma questão que a gente vinha conversando com o nosso assessor jurídico, o Dr. Marcos, a questão legal para que a RGE mude esses endereços das pessoas. Nós vamos ver a parte, o que precisa ser feito para que efetivamente as pessoas já tenham um endereço com o nome da estrada, né? Porque até conversando com o representante da RGE no município, o Elmos, ali, que é meu chefe, né, ele faz esse trabalho para a RGE aqui no município, muitas vezes é pedido, solicitado pelos moradores com o endereço novo e a RGE dá como endereço não existente, né? Então precisamos ver a parte legal e informar a RGE, o responsável, né, para que seja feita a alteração real nessas novas estradas, nessas novas denominações, né? Então, não havendo dúvidas, colocamos o projeto legislativo número 5/2023 em votação, que denomina via pública Estrada Municipal Adelar Rodrigues Maciel. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, passamos ao projeto legislativo 06/2023. Que denomina via pública de Estrada Municipal Gororocinto Teixeira de Abreu. Então, a Estrada Municipal, que tem início na Estrada Municipal Uva Bordeaux, na sede da Capela Santo Antônio até a sede da Capela São Judas Tadeu, no município de Montreal dos Campos, passa a denominar-se Estrada Municipal Gororocinto Teixeira de Abreu. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Montreal dos Campos, 18 de julho de 2023. Clóvis Tavares de Vargas, vereador MDB. Exposição de motivos. Então, na exposição de motivos tem o seguinte: o presente projeto de lei legislativo, que denomina via pública Estrada Municipal Gororocinto Teixeira de Abreu, partindo da estrada municipal Uva Bordô, na capela Santo Antônio, até a chegada na sede da capela São Judas Tadeu. A justificativa para dar esta denominação à referida estrada é homenagear a memória do senhor Glorocinto Teixeira de Abreu, estrivo cidadão, que foi morador da região onde se situa a estrada que se pretende denominar. O histórico da vida do senhor Glorocinto Teixeira de Abreu, documento em anexo, demonstra que sempre foi um homem de estilo de vida ativa, de conduta exemplar na família e na comunidade. Deixou seu legado que justifica a homenagem que se pretende conceder por meio deste projeto de lei. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Monte Argos Campos, 18 de julho de 2023, Clóvis Tavares de Vargas, vereador do MDB. Então, histórico, um resumo da história de vida do seu Glorocinto Teixeira de Abreu. Glorocinto Teixeira de Abreu nasceu em Vacaria na data de 25 de março de 1930, conhecido popularmente como seu Cinto do Ônibus. Foi morador da capela São Judas Tadeu, no então 8º Distrito de Vacaria, hoje município de Monte Alegre dos Campos, por quase 60 anos, tendo casado com Dona Maria Borges de Abreu, com quem teve seus dois filhos, Vera, em memória, e Nereu. Fundou a empresa de transporte Expresso Fátima e, como sócio proprietário, realizava o transporte de passageiros pela linha intermunicipal Monte Alegre dos Campos Vacaria. Prestativo e carismático, sempre disposto a estender a mão ao próximo. Em meados de 1977 a 1989, exerceu a função de vereador pelo partido MDB, tendo representado por duas vezes o 8º distrito que pertencia à cidade de Vacaria. Seu Cinto sempre foi dedicado aos interesses do povo, sendo que, quando foi vereador, a atividade parlamentar ainda não era remunerada. Além disso, foi motorista de sua própria empresa durante 50 anos. Sempre participou de forma ativa em eventos de importância para a comunidade, mantendo suas raízes e sua simplicidade, uma de suas notáveis características, e também salvou muitas vidas de pessoas doentes que não tinham carro para se deslocar até o recurso médico. Certamente, além de exemplo de cidadão e representante do povo, foi pai e esposo dedicado. Seu Cinto faleceu aos 76 anos, no dia 8 de março de 2007, deixando um belo legado aos familiares e amigos. Então, eu mesmo andei muito no ônibus do falecido Cinto, então são muitas lembranças, né?
Essas são o legado positivo que fica, né, das coisas boas que se faz, né? Vou deixar para o proponente do projeto legislativo, o vereador Clóvis, que faça seu pronunciamento.
Eu acabei de dizer que ninguém mais gosta de história do que eu. Quando eu tenho um tempo, eu às vezes me apuro, mas eu tiro um tempo para ir prosear com pessoas bem antigas aí, de 70, 80 anos, que eles têm muito a ensinar para nós. É, a gente prestar bem atenção no passado deles, as dificuldades que eles passaram no começo da vida deles e para construir a família deles, dá de a gente aproveitar muita coisa. É só a gente ter o tempo e a paciência de escutar eles, às vezes eles com dificuldade até de se pronunciar para a gente, né? Hoje aí nós vimos duas histórias, até parecidas uma com a outra, tem uma semelhança forte aí, né? Falecido Adelar nasceu até bebê dentro da caminhoneta dele, que não deu tempo de chegar no hospital para o parto, né? O popular Seu Cinto, né? Que até a gente teve a honra que ele foi da nossa comunidade lá, mas Monte Alegre inteiro ficou conhecendo ele pela participação dele nas comunidades, assim, sempre contribuindo, né? E pelo transporte que ele fazia com muita dedicação, né? Claro que no transporte ele tinha remuneração, mas eu sei de histórias da nossa comunidade, inclusive aconteceu da nossa família, chegar com o ônibus de tarde e ter uma criança doente que se deixasse para ir por recurso no outro dia, na viagem normal do outro dia, não chegaria em tempo para se salvar, né? E ele não tinha outro veículo, ele só tinha um ônibus. E ninguém mais tinha veículo na época, assim, ao redor. E ele voltou com o próprio ônibus e levou no hospital na Vacaria. É casos inesquecíveis e que é muito valorizado, né? Porque nós temos todos os nossos interesses pessoais, né? Financeiro, lazer, isso é normal do ser humano, né? Mas acho que temos que colocar acima de tudo a vida, né? A vida do semelhante, a vida do próximo e daquele que mais precisa, né? Então, que lindas histórias desses nossos dois entes queridos aí, que a gente não deve de esquecer, deve de tirar exemplo, levar como exemplo, né? Como uma lição de vida aí. Por isso peço mais uma vez aos colegas aí que sejam unânimes na gente aprovar mais projeto aí para homenagear nosso ente querido e parabenizar a família de ter tido um membro com todas essas qualidades aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clóvis. Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Beto, pode usar o seu espaço.
Queria saudar nosso presidente, os demais companheiros, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, o senhor Tenor, dona Andresa presencialmente aqui, as meninas da casa. Referindo ao primeiro projeto, não falei do senhor Adelar, aproveito e falar agora. Tive o prazer de conhecer o senhor Adelar, uma pessoa, vamos dizer assim, muito positiva, né? Muito certa. Então, vale a pena. Tem que dar os parabéns ao nosso companheiro que lembrou de pôr o nome dessas estradas, denominar essas estradas, o nome dessas pessoas, né? E seu Glorecinto também não tem outro nome melhor para cair na estrada que vai para São Judas, né? Uma pessoa positiva que ajudou todo mundo, né? Anos e anos ali com o seu ônibus para cima e para baixo, com chuva, com frio. De qualquer jeito, ele estava ali para servir a população. É isso aí. Parabéns às famílias e parabéns, Clóvis. Obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Vereador Ironi, pode usar o espaço.
Quero cumprimentar o nosso assessor, o nosso presidente, os colegas da casa, as gurias, a dona Andresa, o seu Antenor e o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Também queria falar sobre o projeto aí do seu Glorocinto. Tive a oportunidade de conhecer ele por vários tempos. Aí a gente trabalhava também com mesmos transportes. Aí. Então, homem velho, muito positivo e muito certo pelo certo. E sempre um grande colaborador em toda a região, em festa e eventos. E o pessoal que precisava, então, é muito merecida essa homenagem para ele. E também sobre a estrada do seu Adelar, também eu tive a oportunidade de conhecer bem ele. Quando foi feito a emancipação aqui em Monte Alegre, a gente trabalhou junto e o primeiro transporte que teve, eu fiz essa região ali, passava por ali para transportar uma guriazinha dele. Então a gente teve bastante contato com ele, uma pessoa muito distinta, muito boa, ele e a família dele. Então eu tive a oportunidade de conhecer. Então é uma boa homenagem também por isso. Era isso, obrigado.
Mais algum dos seus vereadores quer se manifestar? Vereador Paulinho.
Bem, eu já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. O falecido Cindo também, tive o prazer de conhecer ele. E tem história, né, seu Cindo. Ele passava, a minha avó tinha o armazém na beira da estrada e fazia bolo frito. Ele parava o ônibus, ia lá, enchia as mãos do bolo e ia embora, comendo bolo frito, né, e sempre uma pessoa alegre, brincando, né? Até com o Agapito, com o meu tio, ele muito gremista e o Agapito colorado. Quando ganhava o Grêmio do Inter, ele parava no portão, você tacava a buzinar lá para tirar sarro, né? Então é coisas que ficam de umas pessoas assim, né? Que É, a gente vai guardando isso aí, não, não sai da memória da pessoa. Parabéns, Clóvis, aí, parabéns também à família do falecido Gloracinto.
Obrigado, vereador Paulinho. Vereador Assis, pode usar o espaço.
Cumprimento ao presidente, nosso assessor, os colegas vereadores, as gurias que trabalham na casa, seu Antenor, a dona Andresa, e o pessoal que nós assista pelo Facebook. Eu, em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao Clóvis, homenagear esses grandes homens, né, que me ajudaram muito. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com o seu Adelar na Câmara de Vereadores, quando era ali. Eu, o seu Adelar me levava sempre, que eu não tinha carro na época, né, me dava carona e me levava lá na casa, seu Adelar. Então, parabéns, Clóvis, por homenagear o seu Adelar, um grande homem, muito servidor, servia todo mundo ali na saúde, inclusive nós puxava gente lá de São José, né? E das vezes fartava óleo naquele morro ali, só nós já saía no seu Adelar ali, o seu Adelar cedia o óleo para nós, muitas vezes ajudava. Hein? Então, parabéns, Clóvis, e o seu Cinto, isso é incalculável, quantas vezes ele ajudou nós ali, porque nós tínhamos o seu Cinto e o seu Guri, né? Nós viajava com eles ali. Mas então, olha, até muitas vezes ajudava meu pai, né? Com dinheiro para pagar o banco, com tudo, né? Mas, nossa, quanto ajudou, grande homem, viu? Colaborava nas comunidades, como outro vereador colocou aqui, sempre, sempre, né? Então, parabéns, Clóvis, mais uma vez, viu? Por essa homenagem excelente que tu fez aí. Parabéns. Muito obrigado, Fernando.
Obrigado, vereador Assis. Mais alguém dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, parabéns, Clóvis. Mais uma pessoa que deixou um baita legado, né? Seu Cinto. Muitas vezes viajei com ele, né? Trazia gasolina na época, né? Era transportado pelo ônibus, era legal, né? Naquele período, né? Então, muito se fez transporte de combustível, muita gente ele ajudou. Eu acho que não ficou uma comunidade que ele não auxiliasse. Todos os eventos que ele foi convidado, ele sempre auxiliou financeiramente. Inclusive eu, quando era presidente do, na época, era o Sport Clube Santos, que nós tínhamos aqui no Menino Deus, sempre que nós fazíamos torneio e convidava ele, sempre nos auxiliou com recurso financeiro. Então, fica aquela questão, né? Fazer o bem, faz bem, e um dia podemos ser lembrados também, né? Parabéns, Clóvis. Então, se não tem dúvidas quanto ao projeto número 6 do Poder Legislativo, que denomina Via Pública Estrada Municipal Gloracinto Teixeira de Abreu, colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto aprovado por unanimidade.
Então, por último, temos mais um projeto que denomina Via Pública. É o projeto de lei legislativo 07/2023. Denomina via pública de Estrada Municipal Hidalgina Guerreiro dos Santos. Artigo 1º. A estrada municipal que tem início na estrada geral que vai da sede do município de Monteiro dos Campos à Capela Nossa Senhora do Carmo, com final na propriedade do senhor Darcy Vieira Pires, passa a denominar-se Estrada Municipal Hidalgina Guerreiro dos Santos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monteiro dos Campos, 18 de julho de 2023, Valdemir Bueira dos Santos, vereador progressistas. Exposição de motivos, então, temos o seguinte. O presente projeto de lei legislativo denomina a via pública Estrada Municipal Hidalgina Guerreiro dos Santos, partindo da estrada municipal que vai da sede do município de Monteiro dos Campos à Capela Nossa Senhora do Carmo, com final na propriedade do senhor Darcy Vieira Pires. A justificativa para dar esta denominação referida à estrada é homenagear a memória de senhora Hidalgina, esta ilustre cidadã, moradora e proprietária de imóvel onde passa parte da estrada que se pretende denominar. O histórico da vida de senhora Hidalgina Guerreiro dos Santos, documento em anexo, demonstra que sempre foi uma mulher participativa na família e na comunidade. Deixou seu legado, motivos que justificam a homenagem que se pretende conceder por meio deste projeto de lei. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Monteiro dos Campos, 18 de julho de 2023, Valdemir Bueira dos Santos, vereador progressistas. Então, um resuminho da vida da dona Idalgina é o seguinte. Idalgina Guerreiro dos Santos nasceu em 23 de setembro de 1922 na comunidade da Invernada dos Borges, no Refugiado, denominado 5º Distrito de Vacaria. Porém, foi registrada em 23 de fevereiro de 1923. No ano de 1926, passou a residir com seus pais na comunidade do Carmo. Casou-se no religioso com Amar Moreira dos Santos aos 16 anos e pelo civil em 17/10/1942. E do fruto do matrimônio tiveram 7 filhos: Iraci e Tenor, Almerinda, em memória, Isaura, Amância, Andresa e Cleusa. Juntamente com sua família, residiram na comunidade do Carmo até o ano de 1964. Lá criaram seus filhos, trabalharam na agricultura e pecuária e seguiam o catolicismo. Sempre se dedicou à família e à comunidade. Foram membros da comissão da Capela Nossa Senhora do Carmo durante 8 anos. Era muito prestativa. Nunca será esquecida em ser conhecida por ter feito boas ações a todos. No ano de 1964, mudou-se para a comunidade Menino Deus, onde ela e o esposo foram convidados a participarem da comissão da comunidade. De prontidão, aceitaram o convite. Fizeram um excelente trabalho em equipe. Idalgina, em especial, superou problemas e enfrentou desafios para obter a construção da igreja atual do Menino Deus. Idalgina foi a defensora aguerrida da emancipação do município de Monte Alegre dos Campos, sempre defendendo as boas ações no melhoramento da comunidade, sem deixar de lado os cuidados com a família. A denominação de Estrada Municipal Idalgina Guerreiro dos Santos justifica-se pelo fato de que a homenageada foi uma ilustre moradora da região, deixando um grande legado aos familiares e às comunidades por onde residiu. Podemos dizer que Idalgina era uma pessoa tão vivida e forte que era possível comparar uma rocha ao falar sobre ela. A morte, assim como a vida, é uma das únicas certezas da existência humana. A finitude é real. Idalgina Guerreiro dos Santos faleceu aos 100 anos de idade em 3 de janeiro de 2022, deixando memórias lindas nos corações de seus entes queridos, bem como das comunidades por onde percorreu. Desta forma, faz jus que a estrada a qual tem acesso pelas terras de sua propriedade, atualmente pertencente aos seus filhos, seja nomeada Idalgina Guerreiro dos Santos, em homenagem a essa centenária que deixou saudades eternas.
Falar da dona Idalgina é sempre emocionante, porque desde 94, quando eu vim para Monte Alegre, a gente fez uma amizade muito forte com a família, né? Então, sempre se demos muito bem. É uma pessoa que me marcou muito sempre. Muitas noites nós virava lá, contando histórias, escutando as histórias, né? Fizemos uma amizade boa com os netos dela, o Alex, o Ronieri. Então, onde eu morava não tinha luz, né? A nossa TV era a bateria, na fazenda de Zambã. Então, muitas vezes a gente ia para lá assistir filme, né? Escutar as boas histórias, né? Então, fica um legado positivo e peço aos colegas vereadores que sejam unânimes nessa propositura. Em 2019, eu tive a oportunidade de fazer um documentário com ela. Até gostaria de compartilhar uma parte com os vereadores, né? Até acabo me emocionando, porque assim a gente sempre fez uma amizade muito, muito próxima com a família. Então, deixar que vocês escutem um pouquinho dela falando da história dela, né? Eu não sei se até que sai o áudio ali, se alguém dos senhores vereadores quiser usar o espaço, vereador Paulinho, pode, até que as meninas organizem ali o áudio, pode ficar à vontade.
Bem, já tinha cumprimentado a todos. Também, como o Mirinho falou, tive várias passagens por ali, até o nome, sempre a dona querida, né, a gente chamava, mas não passava sem chegar. Daí a dona Andressa, o tenor, né, ia tomar o chimarrão, Ela já fazia trazer uns biscoitinhos com açúcar para mim tomar o chimarrão junto, né, dona Andresa? Se o tenor sabe disso, pessoa de... Nossa, queria muito bem ela, viu? Pessoa excelente mesmo. E conheci os filhos, acho que um ou dois só que não conheço, do Nalmerindo, foi minha vizinha em Vacaria, quando morei na Monte Claro, né? Mas estão de parabéns pela mãe que tiveram, tanto pela mãe como o pai, né? E a gente sente quando perde uma pessoa assim, né? Que, olha, várias vezes cheguei na casa tomar chimarrão e contar caso com elas. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo. Então, podemos escutar um pouquinho da, do documentário que a gente fez em 2019. sempre vão ser lembradas, né? Então, parabenizar a família, que sempre colaborou pelas comunidades onde estiveram, né? Fica aí o registro. Não sei se o Antenor quer falar alguma coisa. Fica o microfone aberto.
Ilustres vereadores, assessor da Câmara, funcionária da Câmara e a plateia, olha a plateia também que está hoje. Eu não tenho nem palavras, mas eu quero agradecer a todos vocês, porque não é qualquer um que consegue ouvir um relato parecido com esse. Claro que todos nós, cada um tem o seu povo, tem suas histórias, mas nem todos são vindo ao público. Muitos trabalham, passam miséria, passam fome às vezes, trabalhando, e ninguém reconhece. Agora eu quero agradecer o Mirim, principalmente, primeiro, porque foi que iniciou tudo isso, e os demais vereadores, as funcionárias que estão presentes, agradecer por esse momento. Eu, às vezes, não sei nem como me expressar, porque sou meio curto na leitura, mas as palavras que eu digo, pode ter certeza, gente, é de coração. Meu muito obrigado por tudo. Obrigado, Eduardo.
Então, não sei se vereador Itamar pode usar o seu espaço.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, Aldemir dos Santos, os senhores vereadores, o nosso assessor jurídico, doutor Marcos, os funcionários da casa, quem nos acompanha através do Facebook, e a nossa plateia aqui presente hoje, o seu Itenor, a dona Andressa. Né? Deixei para falar por último dos projetos legislativos, né? Gostaria de falar dos três rapidinho. Acho que, em primeiro lugar, parabenizar tanto o senhor vereador Clóvis como o senhor presidente nas escolhas de pessoas que foram pessoas memoráveis, que fizeram muito pelo nosso município. Né? O senhor Adelário não tive um conhecimento mais próximo, né? Mas sim dos filhos. Né? Somos amigos dos filhos. E a história dele é uma história muito bonita e que merece todo o nosso respeito, nosso reconhecimento. O seu Cinto sempre foi uma pessoa que trabalhou para todo mundo, né? Todo mundo não tem esse que não conhece, né? Tinha cadeira cativa nas festas da comunidade Capela da Luz, sempre estava lá presente, contribuindo, né? Então, uma homenagem mais do que justa. E a tia querida, a Hidalgina, é uma das pessoas que é irmã da minha avó, né? Uma das pessoas da família que pude ter a oportunidade de conhecer, de conhecer um pouco da história dela, né? Então é mais do que justo essa homenagem. Ela tinha o nome de, o apelido de querida, e que fazia muito jus a isso mesmo, né? A casa dela sempre esteve de portas abertas, que era uma parada quase que obrigatória para quem descia até o Carmo, né? Quem ia visitar a comunidade do Carmo sempre tinha que passar por ali, tomar um cafezinho com a tia querida, né? Então, assim, parabéns para vocês, a família, né? Mais do que justo, parabéns a você, presidente, que teve essa, quis colocar essa propositura, né? Então, minha fala vai nesse sentido aí. Parabéns para as três pessoas homenageadas hoje aí, todas pessoas muito distintas, todas pessoas merecedoras. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Itamar. Mais alguém quer se manifestar a respeito do projeto legislativo? Vereador Beto, pode usar o seu espaço.
Eu já havia cumprimentado a todos. A dona querida, eu não tenho lembrança de ter conhecido ela, mas conhecendo a dona Andresa, o seu Antenor ali, é a mesma coisa que ter conhecido ela, né? E sabendo desse relato, tem mais que dar os parabéns para vocês. Ter uma mãe, assim, com força de vontade, né? Uma pessoa positiva, assim. E também dar os parabéns ao Mirinho, por ter essa lembrança, né? De botar o nome e cai muito bem ali, muito bem lembrado. Então, parabéns a você, a família, ao todo, tudo bom.
Obrigado, vereador Beto. Vereador Assis, pode usar o espaço.
Parabéns, presidente, por ter feito essa homenagem a uma pessoa tão importante aqui para a comunidade do Carmo, para a comunidade de Monte Alegre dos Campos, que ajudou tanta gente aí, sempre que hoje e há tempos atrás também, é uma dificuldade para assumir um conselho de uma comunidade, aí o Mirim sabe disso, o presidente sabe disso, e eles com o maior prazer foram várias vezes, né, presidente, colaborador aí das comunidades da Capela do Carmo, da Capela de Monte Alegre aí, e eu nas minhas campanhas políticas, seja para a emancipação, seja para arrumar votos, sem a minha chegada, quando eu descia para o Carmo, era na Dona Querida ali, para tomar um cafezinho, para muitas vezes até para almoçar, muito bem recebido do seu Amaro, Dona Querida. Então, parabéns, presidente, parabéns à família, viu, que uma pessoa tão importante para a comunidade que foi Dona Querida. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Assis. Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto legislativo? Então, não temos dúvidas quanto ao projeto legislativo número 7/2023. Colocamos em votação o projeto que denomina Via Pública de Estrada Municipal e da Algina Guerreiro dos Santos. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, no sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Só registrar então que o vereador Jonas, ele estava em viagem hoje e um dos pacientes teve problema, ele teve que ficar até mais tarde, né? Então não pôde participar da sessão, depois ele traz a justificativa dele. Então não temos mais projeto a ser tratado hoje, passamos aos vereadores inscritos. Vereador Assis.
Já tinha cumprimentado a todos, o que eu queria destacar aqui é a respeito às estradas, né? Que estava meio precária, poucos dias atrás, e na sessão passada até fiz uma crítica aos nossos patrulhadores que trabalham com as patrolas. Mas hoje estou parabenizando eles pelas estradas que estão super boas, estão muito boas as estradas, meio quase no geral, conversando com os colegas aí que são de outras comunidades aí, as estradas estão tão boas. Parabéns, bem caprichado o serviço, que quando é para criticar, eu critico, quando é para parabenizar, eu parabenizo, sabe? Então, muito, muito bem feito o serviço dos amigos aí, dos funcionários públicos aí que estão prestando aí para Monte Alegre dos Campos. E eu queria também aproveitar a oportunidade que o senhor presidente me dá para pedir um lixeiro ali na frente da minha propriedade ali, sabe? Porque tem várias famílias ali, né? Inclusive da minha ali, chega a ter 5 ali. E tem o Montanari, tem o seu Sadi, tem várias pessoas ali, né, que moram ali. Então, um negócio, um cano daquele, né, para botar o lixo ali, né, que ficava mais fácil, que senão tem que trazer aqui para Monte Alegre, levar lá para baixo. Então, era importante colocar um lixeiro ali para a gente colocar aquelas coisas, né, que tem que botar. E que também queria reforçar um pedido que eu fiz há tempos atrás aqui da plantadeira, que daí o vice-prefeito me colocou, que de repente tinha uma emenda do deputado, né, que estava vindo e não veio. Então, a plantadeira logo vai começar a plantação, né? Plantação, setembro, outubro ali, já era importante comprar uma plantadeira aí para a comunidade, que é muito o milho, principalmente, é uma cultura que a gente precisa muito para tratar o gado, tratar a criação, e no geral, inclusive, até a gente. Até as pessoas, né? E também a roçadeira, né? Que fiz o pedido na época também, né? Que era importante vir, né, para roçar as estradas aí. Acho que está mais ou menos controlado, mas duas seria bem melhor ali. E também a balança, né? Que o Clóvis pediu ali para o Carmo, que era muito importante também para aquela comunidade essa balança. Eu reforço o pedido do Clóvis que a balança é muito importante, o Capellini pode ver isso aí com bons olhos, que vai ser muito importante para a comunidade. Então, por hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Assis. Só fazer um parênteses na tua colocação da questão das patrolas, que fomos bastante cobrados aí na administração. Então hoje chegou a terceira patrola aí, está trabalhando, né? Fiz a lubrificação lá no posto, está na estrada, está patrolando. E deixar um registro, tem mais de 250 mil do senador Luiz Carlos Reis, né, que está liberado para o município, é para o livre, né, então pode ser gastado em qualquer atividade, exceto folha de pagamento. Né. Próximo vereador inscrito, vereador Clóvis.
Quero comentar um pouquinho mais sobre os homenageados do dia, né, que o nosso colaborador e antequerido da Capela São Judas, até não foi muito falado ali, mas ele tinha até uma colaboração, todas as festas da comunidade lá, ele dava o valor de uma vaca gorda. Até a gente foi, o pessoal esqueceram de passar no histórico ali, né, mas eu estava me lembrando de, além de tudo que ele colaborava lá, né, com todas as comunidades, aí, como até os outros colegas lembraram aí, né. Quanto à homenagem aí para a mãe do nosso amigo Antenor e da nossa amiga Andresa, eu não tive o prazer de conhecer a mãe deles aí, mas a história conta, e com certeza foi uma ótima escolha do nosso colega Mirinho aí. Parabéns, Mirinho, pela escolha aí, porque eu vi muito falar, eu não conheci, mas vi muito falar dessa Nossa Senhora. O tanto que ela era prestativa, tinha muitas virtudes, né? Então, e de toda essa história de colaboração e com a comunidade, eu não tinha conhecimento, mas que parabéns ao Mirinho, parabéns à família de ter tido uma pessoa na família com todas essas qualidades aí. Também quero agradecer aos colegas aí que foram unânimes em aprovar aí os projetinhos aí das nomeação de estradas aí, agradeço eles aí. E quanto trabalho de estrada aí, eu tenho um pedido de um pessoal ali da popular Vila Rica, onde é um pedacinho de estrada pequeno, mas beneficia ali umas 6 famílias. É aquela estradinha ali que dá acesso pro Breno, John ali, o Pedro, que é popular Pombo ali, aquele pessoal ali que passa do lado dos Gobetes ali, aquela estradinha. Diz que precisa de uns reparos aí, meio, se pudesse fazer logo, hoje comunica o secretário. Diz que é bem grave a situação lá, né? Então nosso secretário está sempre disposto aí a atender aí as reivindicações aí. Fica meu pedido para ele, no momento que puder, fazer um reparo lá naquela estrada lá, os moradores, e eu também agradeço. Obrigado, presidente. Por hoje era isso.
Obrigado, vereador Clóvis. Então não temos mais vereadores inscritos. Passamos a lideranças de partido. Liderança do PL, vereador Wagner.
Já havia cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Venho falar um pouco sobre os projetos desta casa, do Legislativo. Não tinha muito conhecimento com os homenageados, mas conheci um pouco da história de cada um. Conheci um pouco da história do seu Adelar, conheci um pouco da história do seu Cinto e também da história da dona Andresa. Né? Então, quero parabenizar aos relatores, né? O Mirinho e o vereador Clóvis, pela propositura, né? do nome para as estradas. Então, quero deixar os parabéns também às famílias, né? Dos homenageados. Então, quero parabenizar a todos eles. Também quero deixar meus sentimentos à família do seu Altamiro Vargas, da Capela da Saúde, que teve sua passagem a semana passada. Então, eu quero deixar meus sentimentos a toda a família. Também quero parabenizar aí os patrulheiros pelo bom trabalho que eles estão desenvolvendo. Também o vereador Mirinho já falou, eu vinha também, tinha conversado com o Capellini, e ele tinha me dito que ontem chegava a terceira patrola que estava estragada em Porto Alegre, e chegava ontem para auxiliar nas estradas do município. E aquele pedido de calma que eu fiz, alguma exceção atrás, né, que agora vai tomar normalidade com as três patrolas em funcionamento, as estradas tomam normalidade no município. Também quero agradecer alguns pedidos que eu fiz aos secretários e fui atendido. Então, também fica o meu agradecimento. Dizer a todos os munícipes que as patrolas estão chegando, que nem diz aquele, né? Principalmente nos lugares onde que estavam um pouquinho mais ruim, na estrada da Enxovia, que estava, digamos assim, bem precária as estradas, foi patrulhado até um ponto, e conversei com o secretário, hoje já teve continuação do trabalho, e devagarinho vai voltar ao normal. Também algumas estradas vicinais que estavam precárias aí por causa da chuva ou em função até do tempo que ficamos sem patrola, agora provavelmente vai se normalizar tudo. No momento era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Wagner. Liderança do PDT, vereador Itamar.
Boa noite a todos. Já havia cumprimentado anteriormente. Quero começar pedindo desculpa ao Itenor e à Andressa, né, que na hora da votação tive que ir ao banheiro, né? A sessão se estendeu um pouco mais, mas meu voto é sim, né, pelo nome da estrada, né, da tia querida. Falar dos projetos executivos, né, acho que hoje os projetos foram todos bons. Acho que criando aí essa lei do idoso, auxilia, pode participar de programas que o idoso possa estar recebendo aí uma verba e uma atenção melhor por parte do município, né? Quero também me solidarizar com a família do seu Altamiro, da saúde, né, que teve sua passagem, e com os familiares deles, e com o seu Justino, também lá da Capela da Luz, né, que teve sua passagem também essa semana. Os filhos, a Terezinha, a Dercy, o José, o Luiz, os netos, os bisnetos. O seu Justino, no nome mesmo já diz, era um homem muito justo, né? E também foi um livro que se fechou. Mais de 90 anos de idade, sempre trabalhando, né? Trabalhou com nós alguns anos atrás, aí, já tinha mais de 70 anos e não tinha jovem que acompanhasse ele no trabalho, né? Uma baita pessoa, deixou um baita exemplo aí para a comunidade Capela da Luz. Né? Então, os familiares, a gente, nossa solidariedade. Quero falar hoje, recebi semana passada uma ligação do assessor parlamentar, da deputada federal do PT, Denise Pessoa, uma verba que se tinha, que podia ser destinada à cultura, né, e o município acabou não entendendo que não deveria, vamos dizer, cadastrar essa proposta. Né. Hoje, mais cedo, conversei com o prefeito, né, para entender os porquê, né, ele entende que para a prestação de contas não seria o ideal, não teria uma sala né, para se fazer alguma coisa na questão audiovisual. Mas eu entendo que teria sim pessoas possíveis que pudessem, de repente, a prestar contas, porque todas as emendas são prestadas a contas, né? Então não é só essa, teria que prestar, né? Então, na verdade, acho que o município foi o único que, dos campos de cima da serra, que ficou de fora, né, dessa emenda, não participou, e é claro, a gente respeita a decisão, né, do executivo, mas no meu entendimento acho que poderia sim ter se cadastrado, né, na proposta e ter recebido esse valor, R$ 51 mil, que podia ser dividido em algumas itens ali, né, na proposta. Também vou pedir que o piso da enfermagem seja pago, né? Eu acho que a ministra, né, já deu ok, já saiu a lei, inclusive falou, né, que a partir de maio, né, vai ter que ser pago retroativo. Eu acho que então o município já poderia encaminhar o projeto para essa casa e pagar. Tem outros municípios que já estão pagando, né? Então, não vejo por que não fazer isso, né? É uma classe que a gente depende muito, e não é porque depende, são merecedores, né? Eu acho que tanto na pandemia ou no dia a dia, aí, quando tu precisa de chegar no posto de saúde, são as pessoas que estão ali frente todo dia no batente, né? Os médicos vêm, mas eles fazem o atendimento deles e vão. A enfermagem, os técnicos, os auxiliares estão ali o dia todo, né? Prestando esse serviço. Então, né, gostaria que a administração executiva aí desse uma analisada bem aí e de repente encaminhasse, né, o projeto para cá, para que o piso seja pago aí na sua integridade, conforme a Lei Federal 14.437/2022. Uma outra questão que me deixou um pouco chateado, né, e não gosto de falar de maneira individualizada de setores da administração pública, mas devido a algumas informações que vem chegando até mim, me vejo na obrigação de dividir com a comunidade esta situação. Quando funcionários ou professores da Escola São Francisco se dirigem até a direção da escola para reivindicar alguma situação, alguma coisa, né, até mesmo materiais, os mesmos são ignorados e, de forma irônica, a direção manda procurar o vereador Itamar. Então, mesmo que de forma irônica, né, estou sendo lembrado. Então, sinal que talvez o meu trabalho aqui esteja sendo bem feito, né? Mas, ao contrário da direção, né? Ao contrário da direção, que deveria agradecer pelas minhas indicações que fiz, né, para melhoramento, reforma da escola, as tomadas que estavam lá desencapadas, o telhado que foi arrumado, né, que goteirava dentro, em vez de agradecer, ela, de forma irônica, manda os professores e funcionários procurar o vereador Itamar. Acho que está faltando um pouco aí de maturidade para a atual direção. Eu faço essas reivindicações que faço porque me importo com as pessoas, me importo com a comunidade escolar, me importo com a comunidade de forma geral. Mas, na verdade, nunca mencionei aqui o nome desse ou daquele ou aquele outro, né? Não é meu estilo. Mas devido a várias situações dessa, venho colocar a público essa situação. E mais é isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Itamar. Liderança do progressista, vereador Paulinho.
Bem, já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Sobre que o presidente falou sobre as questões de nome dos homenageados para vir nas contas de luz, né? Eu fiz quando foi homenageado ali o senhor Natálio Francisco, tem que levar o projeto de lei na RGE, né? Procura eles lá, acho que deve ser com a... Acho que é Michele o nome da guria lá que atende lá. Daí leva o projeto lá ali perto do rodeio ali. Eles têm um escritório ali, já começa a vir as contas com os nomes já das estradas, no caso das pessoas que foram homenageadas. Os projetos todos que passaram por essa casa hoje, todos bons, né? O preocupante, no caso, o projeto do médico ali, que já pela segunda vez veio, acho que não teve nenhum médico que se... É a segunda? Aí passa o carro, né? Então tá, mas é que não está fácil o médico, né? E esse projeto 40, de revisão e para pagamento de dívidas atrasadas, né? Que eu já trouxe várias pessoas aqui até o mês passado e não tinha conseguido êxito, né? Porque daí eles não conseguem pagar de uma vez só terreno, muitos terrenos no Passo do Carro ali que estão em dívida aqui, né? Então esse projeto vem a calhar bem para o pessoal poder fazer os pagamentos, né? Sobre as estradas, eu quero pedir para o secretário de obras que, quando ir para o lado do fundo dos Bonifácios, a partir dos Montanari ali, tem uma estrada que vai fazer ligação no Carmo ali. E é usada muito essa estrada porque o pessoal está criando gado e passam direto ali com caminhão e está ruim de passar, viu? Está sério. Então foi roçada até uma altura e não foi terminada a roçada. Então eu quero pedir para o secretário que termine essa estrada ali, que dá ligação Eu acho que sai lá no falecido. Não, sai pra cima lá no. Agora me esqueci o nome do cidadão. O Artino, né? É, o Eroni sabe bem ali. Então, essa estrada, se tiver uma ligação, é boa ali pro pessoal fazer. Porque é uma área de bastante extensa, né? No Oxadai, né? Sai no Oxadai lá. Então, eu pedi que o secretário faça assim, mande passar uma patrola ali para ficar boa estrada, para o pessoal poder mexer com gado e outras coisas que se já tem gente produzindo ali. Então, era isso, presidente. Obrigado aí.
Obrigado, vereador Paulinho. Liderança do MDB, vereador Eroni.
Já tinha cumprimentado o pessoal. Também gostei, queria falar sobre esse projeto de contratação de mais um médico, que o pessoal estão sempre pedindo sobre a saúde e atendimentos e coisas, que pode ser que se consiga mais um aqui para a sede, para que consiga fazer o atendimento em toda essa população que necessita de atendimento, que só um que tem no Passo do Carro não consegue trabalhar lá e aqui, né, todo a semana. Então, contratação de mais um seria muito bom aí para o pessoal que é na parte da saúde, o que mais é a estrada e saúde que mais a gente necessita aqui, né? E sobre as estradas também agradecer, porque está indo em bom andamento agora com três patrolas aí, vai melhorar, né? E dizer para o pessoal aí que pediram sobre uns bueiros também que estavam entupidos aí, que fez uns alagamentos nas estradas, na enxovia, ranchinha ali, que eu já tive em contato com o secretário e com o pessoal da administração aí, já vão providenciar. Por hoje era isso, presidente, obrigado.
Obrigado, vereador Irani. Então não temos mais atividades na casa hoje. Declaro encerrada essa sessão do dia 19 de 2023 e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 2 de agosto de 2023, às 18 horas aqui nessa casa. Muito obrigado e boa noite a todos.